boa tarde. Estamos começando Esfera Pública desta segunda-feira, 3 de agosto de 2015. Na produção, Diego Yarzabal. Na mesa de áudio, Manuel dos Santos. Os ouvintes podem participar pelo e-mail guaibeiro@radioguaiba.com.br, pelo WhatsApp Torpedo 93887532, pelo Twitter @RDGuaibaOficial, pelo Facebook Rádio Guaíba. TV Record, há 8 anos somos 100% Rio Grande. E o Esfera Pública tem sempre o oferecimento de Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Banrisul, aqui churrasco é churras, refrigerante é refri, Banri Compras é Banri, o cartão que dá desconto no ingresso do GNC Cinemas. De Gimer, você quer mais? A gente tem. De Gimer informa a hora certa, 1h11. E hoje, é claro, vamos falar sobre a situação do Rio Grande do Sul, as consequências do parcelamento de salários do funcionalismo público pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Estamos recebendo aqui no estúdio principal da Rádio Guaíba, hoje sem a Taline Opitz, que foi resolver alguns problemas pessoais, mas estará aqui amanhã. Estamos recebendo Carlos Pestana, ex-chefe da Casa Civil no governo, foi chefe da Casa Civil no governo Tarso Genro, Elenir Schirer, presidente do CEPERS, Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, o coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, e Isaac Ortiz, presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia Civil. O tema é da maior seriedade. A cidade hoje está passando por um momento diferente, especial, como, por exemplo, a Carris está totalmente parada, sem o transporte da Carris, e principalmente preocupada com as questões de segurança, na medida em que o policiamento não está sendo como nos dias normais, mas isso tem uma razão de ser. Vamos começar aqui então pelo coronel Marcelo Gomes Frota, que precisa sair até as 2 horas. Qual é que é a situação em relação ao policiamento da Brigada Militar e o que vocês esperam em relação a essa questão do parcelamento de salários? Boa tarde, coronel Marcelo Frota.
Boa tarde, Juremir. Quero cumprimentar a ti, o ex-secretário Carlos Pestana, cumprimentar os inspetores, escrivães e investigadores da Polícia Civil, na pessoa do Isaac Ortiz, os professores do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da professora Elenir Schitz. Na verdade, eu preciso dizer aos teus ouvintes, Juremir, que essa questão do atraso do parcelamento de vencimentos estabelecida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, nós oficiais da Brigada Militar não reconhecemos como uma opção que estivesse à mesa do governador. Não é opção do governador enfrentar a crise do estado do Rio Grande do Sul, a crise financeira do estado do Rio Grande do Sul, que ele alega ter a partir do atraso de vencimento dos seus servidores. Em especial, e aí eu falo em nome dos oficiais da Brigada, os da pasta da segurança pública, porque nós respondemos por aquilo que o Diploma Maior da Nacionalidade entende como preservação da ordem pública, como ordem pública, como direito das pessoas de irem e virem, como, enfim, as condições mais básicas de vida dos indivíduos e das famílias do Rio Grande. As questões ligadas à vida, ao patrimônio, ligadas, enfim, à liberdade das pessoas. Então, esta não era uma opção do governador. E me custa muito debater, discutir esse tema, porque na medida em que nós vamos debatendo e discutindo, isto parece que ganha um certo tom de legitimidade. Ah, mas não tem dinheiro em caixa. Ah, mas nós não temos dúvida que esta foi uma opção do governo do estado. O governo do estado partiu para uma opção que não lhe estava disponível, que não era legítima, que não era legal, que constitucionalmente não é defensável e que, sim, existem decisões judiciais que proíbem este parcelamento, este atraso como uma opção à mesa do governo.
Mas apenas para que a gente entenda bem, o senhor está dizendo o seguinte: o governo tinha a possibilidade de pagar, tinha dinheiro para pagar e não quis pagar porque tem outros desígnios, outros objetivos. É isso?
Resumidamente é isso, porque, até porque falta transparência. O presidente da Associação dos Delegados, o delegado Miller, e agora a delegada eleita Nadine, reclamam de uma falta de transparência que eu diria que é momentânea, que é aquela que determina o momento em que o servidor é informado de que vai ser parcelado o vencimento e de que forma ele vai ser parcelado. Eu falo da falta de transparência que é anterior a esta situação ainda, que é o convencimento dos servidores, que é a transparência na receita pública do Estado do Rio Grande do Sul, que temos informação e depois poderá ser melhor confirmada ao longo do debate, mas temos informação inclusive de que houve um determinado aumento de receita desde o início do ano, no que diz respeito ao principal tributo do Estado, que é o ICMS, e a lógica determina que assim tenha ocorrido, porque aumentou os combustíveis, aumentou a telefonia, aumentou a conta da luz do senhor e a senhora que estão me ouvindo. Portanto, houve um aumento de receita. Agora, a opção do governador em pagar o governo federal, em pagar o fornecedor, em fazer outros enfrentamentos que não o vencimento do funcionário público, esta eu não tenho dúvida de que é uma opção que o governo fez sem ter a legalidade para fazer e sem ter a possibilidade judicial de realizar. E é isso que nós, oficiais da Brigada, gostaríamos de frisar. Entrar neste debate é aceitar aquilo que o governo fez, sem que nós estejamos cientes de que ele tenha feito isso diante de uma real necessidade.
Os brigadianos hoje ficaram nos quartéis.
Isto é um assunto do comandante-geral da Brigada e do governador do Estado. A Associação de Oficiais tem tomado algumas decisões desde a semana que passou, que passam por um enfrentamento judicial dessa questão, que passam por alguns, agora, tu mesmo referiste ao me apresentar, que nós podemos ficar até as 2 da tarde, em razão de uma grande reunião que nós temos na Associação dos Oficiais, onde traremos oficiais da reserva remunerada da Brigada, ex-comandantes gerais, oficiais de todos os postos e patentes, ex-presidentes da Associação de Oficiais, para discutir os nossos rumos. E na sequência estaremos recebendo também a diretoria e a presidência da Associação dos Delegados, porque nós estamos ultimando as nossas providências para a Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, que é também um fato inédito, um fato histórico.
Muito bem. Isaac Ortiz, presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia Civil. Como é que está a situação do ponto de vista da Polícia Civil? Boa tarde.
Boa tarde, Jeremir. Boa tarde, secretário Pestana. Secretário Pestana, né? Coronel Frota, professor Elenir. Bom, Jeremir, na Polícia Civil a situação não é diferente do que o Coronel Frota falou aí, né? Nós achamos também que essa crise ela foi seletiva, o governo escolheu as categorias que ele quer atingir e, infelizmente, escolheu a segurança pública, a saúde e a educação como prioridade para ele demonizar, né? A gente vem já denunciando isso faz algum tempo, que essa crise não é de todo o Estado, essa crise ela tem endereço certo, né? Tanto é que aquele secretário Pestana, que todos aqueles acordos que a gente fez na área da Polícia Civil, que tão bem atendeu aos anseios dos agentes da Polícia Civil, aquelas leis todas previstas até 2018, foi a primeira coisa que o governo resolveu atacar, foi aquilo ali, né? Atacou nossas promoções, atacou o custeio da Polícia Civil, cortou combustível, cortou hora extra. E eu digo assim, os policiais civis trabalharam sem hora extra, trabalharam sem o devido custeio, né? Com falta de viatura, com falta de equipamento, com falta de policiais, aqui mesmo temos um colega que está aprovado no concurso da Polícia Civil, são 650, e o governador não faz questão de chamá-los, quer deixar causar o caos mesmo na segurança, na brigada, tem 2.500 também. Então a gente entende que é injusto isso aí. O governo escolheu as categorias para atingir. Hoje o repórter perguntou para mim, olha, mas é contra a lei não repassar o décimo do Judiciário e do Ministério Público. Sim, é contra a lei, assim como é contra a lei e também não se pagar o salário do trabalhador. O governador do Estado não pode se dar o luxo de escolher qual a lei que ele vai cumprir, entendeu? Mas infelizmente ele escolheu, e escolheu atacar o servidor da segurança, da educação e da saúde como um todo, né? Então é uma indignação muito grande. O GEM Sindicato, ela já vinha lutando há muito tempo, Jeremias, que era batendo na questão da criminalidade. A gente vinha denunciando que ela estava aumentando assustadoramente e que a brutalidade dos crimes estava assustando também, e que crimes que não eram corriqueiros aqui no Rio Grande do Sul começaram a ocorrer: execuções de crianças, execuções de mulheres, queima de ônibus, e assim vai, entendeu? Poderia te elencar aqui uma série de coisas que começou a acontecer nesse estado, mas com mais frequência, né? E a gente sempre diz, quando tu retira as polícias da rua, tu tira a polícia da rua, quem vem é o bandido para a rua, né, tia? Então a gente tinha que cuidar isso aí. E nós vimos anunciando, tanto é que o nosso movimento do dia 18 agora é contra o PLC 206, que é o decreto, parte, é todo o decreto do governador esse que ele fez, dentro do PLC 206, né? Com mais algumas coisinhas a mais ainda, que vai só prejudicar o serviço de segurança. E nós não se conformamos também que o governador achou a maneira mais simples de resolver a questão do Estado, que é atacando o salário do trabalhador. O governador, por exemplo, poderia ter, quando o governo Tarso saiu, deixou encaminhada a renegociação da dívida. Aliás, uma dívida que foi o senhor Sartori que ajudou a construir, junto com o seu governador Brito, que construíram muito mal isso aí. O Rio Grande do Sul tinha uma dívida, o Fernando Henrique deu para o Estado, digamos assim, entre aspas, auxiliou o Estado com 9 bilhões e 500. Foi o empréstimo que ele fez para o Estado pagar as contas. Hoje nós já pagamos 45 bilhões e devemos 54 bilhões ainda dessa dívida, né? Então, isso estava caindo de maduro, o governador não fez questão de buscar isso aí, não encaminhou, não fez a devida trabalho que tinha que ser feito, assim como os depósitos judiciais, que ele poderia ter encaminhado isso aí em janeiro ou fevereiro, que são mais de 1 bilhão a mais para o Estado, e que ele não quis buscar e nem quer buscar isso aí tão rapidamente, entendeu? Aí não atrasaria a folha, não atrasaria mais. E eu concordo também que não há uma transparência nos números, né? O governo do Estado, ele maquia os números, né? Eu assisti uma palestra do secretário Feltes, né? Que ele diz, não, o Tarso está certo nos números, nós também. Então, quer dizer, ele debocha ainda, né? E mais uma indignação dos policiais, aonde anda o nosso governador? Aonde está o governador com toda essa crise? Que covardia é essa do mandatário supremo do Estado? Se afasta do Estado, gente. Isso aí, ó, as pessoas estão morrendo, ó, as pencas aí nesse Estado aí, por falta de segurança, e ele não move uma palha, não diz uma palavra, só conta piada e dá risada. Mas, pelo amor de Deus, isso é demais para nós, para nossa inteligência.
Pois é, e quando o pessoal começa a comparar as coisas, por exemplo, o fato de que os magistrados continuam recebendo em dia um auxílio moradia de 4.000 e tanto, né? 4.700, enquanto os funcionários aí a partir de 2.000 já vão ser parcelados. O judiciário e o legislativo podiam participar da divisão desse bolo aí, né? Por que atinge só o executivo? Os professores, Elenir Schirr, eles estão acostumados, porque não recebem o piso, e isso também atingiu até o governo Tarso Genro.
Boa tarde, Juremir, boa tarde, Coronel Frota, que a gente tem se encontrado bastante, né, Coronel? O ex-chefe da Casa Civil, o Pestana, e o companheiro do Ortiz. Quando a gente se queixava, né, que recebia 48% do salário, que deveria nos repassar os 52% para completar o piso, nos fazem isso, né, nos tiram tudo. É verdade, e aqui é importante a gente dizer, foram atingidos com este corte 38% da nossa categoria, 62 mil professores. Então, quando a gente se queixa que ganha pouco, a sociedade gaúcha, 62% dos professores ganham menos que R$ 2.150. Isso agora, mais real do que isso, do que não ter o parcelamento. É, então, para a gente deixar bem claro que a nossa luta é justa e, infelizmente, está difícil. Eu passei, Juremir, desde o dia 28, e a gente estando à frente do sindicato, deságua quase todas as questões na gente. Eu estive extremamente fragilizada nesta última semana, ouvindo a minha categoria ligando, porque nós já estávamos acostumados há muito tempo a receber nos 3 últimos dias, no terceiro, dia antes de terminar o mês a gente recebia. E a gente sabe que tu ganhando menos de 2.150, tu faz os jogos, né? Bom, tiro aqui o empréstimo um minuto, que daí até o final do outro mês, compro no banco e compro 30 dias. E essa é a nossa vida de professor. Quando o governo corta o salário, atrasa o salário, porque eu não gosto de parcelamento, porque parcelamento parece que isso há essa possibilidade, não há? A Constituição é bem clara, até o último dia tem que ser pago o salário, portanto foi cortado o nosso salário. Cortam o salário, mas não tem nenhuma preocupação de ver como ficariam esses professores e funcionários de escola em relação ao Banrisul. Dia 28 começaram a aparecer telefonemas, chegaram telefonemas do sindicato, de professores chorando, que tinha ido fazer o seu rancho, comprar tudo que precisava, chegou no caixa, passou o rancho quando foi pagar. Constrangimento de ouvir a caixa dizer se o cartão está bloqueado. E a gente não imaginava isso, porque como o Banrisul é do governo, quando o governo disse eu não vou pagar, minimamente se espera um ato de responsável de dizer, bom, vamos ter que negociar aqui como vai ser para que não sejam atingidos os servidores. Nós tivemos professoras e funcionários de escola que ficaram sem um real. Só conseguiram ter acesso fralda de criança sendo comprada na farmácia, passando pelo mesmo constrangimento, e não ter um centavo, porque nós temos muitas professoras que são chefes de família, que sustentam as suas famílias. Então, tudo isso foi uma carga muito pesada, porque a gente sabe do que está falando. Essa é uma vida que é nossa, de professor, de funcionário de escola. E aí, responsabilidade de fazer um ato sem se preocupar, porque isso foi assim, total descaso, total desprezo com os servidores e com os educadores. Porque tanto o governador como a sua excelentíssima esposa são professores. Claro, devem ter esquecido já. Mas se eles puxarem um pouquinho pela memória, eles vão lembrar que também viveram da mesma forma como nós vivemos hoje. Então, não ter este cuidado, né, foi terrivelmente para nós. E a outra questão que me preocupou muito, eu sou alfabetizadora, trabalho com as crianças do currículo e também depois fiz a faculdade, fui para os alunos já, os nossos adolescentes. E são dois momentos onde a gente trabalha muito, tanto com a criança como o adolescente, o professor trabalha muito a questão da responsabilidade. Todos nós temos a liberdade de fazermos o que quiser.
Vou te interromper só um pouquinho, que a Ananda Miller tem uma informação importante. Ananda.
Nos pagaram, Ananda.
Na verdade, não. A informação é a respeito da questão dos ônibus da Carris, após a oficial de justiça estar na garagem da Carris e entregar o mandado judicial que determinava a abertura dos portões e a circulação dos coletivos. Os próprios manifestantes que estão no local ainda afirmaram que cerca de 10 carros já estão circulando. No entanto, os próprios sindicalistas ligados à Carris afirmam que é uma minoria e cerca de 600 pessoas seguem paradas na garagem da Carris, na rua Albion. Então, cerca de 10 carros com cobrador, motorista e fiscais estão circulando até o momento. Mais carros podem começar a circular agora, nesse começo de tarde. No entanto, de acordo com o sindicato, a maior parte ainda dos funcionários segue paralisada. No entanto, os portões da Carris estão abertos e os ônibus podem voltar a circular.
Obrigado, Ananda. Elenir.
Então, como eu estava te dizendo, né, nós ensinamos os nossos alunos a ter a liberdade de fazer o que quiserem, desde que assumam e fazem. E eu lembro, tu falas muito de Paloma, eu morei 11 anos em Santana do Livramento.
Ah, é? Mas então tu conhece Paloma.
Conheço, já levantei muita pipa naquele
que morro. Coisa.
Então, lá na fronteira, me corrija se eu estiver errado, quando alguém faz alguma coisa e não assume o que faz, o que a gente diz? Pô, fez coisa de guri. Pois eu posso dizer que o nosso governador fez coisa de guri. Parcelou nosso salário, mas não teve a coragem de ir na entrevista coletiva e assumir o que estava fazendo. Gravou um vídeo nas redes sociais e foi para Curitiba. Só espero que ele não tenha ido conversar com Beto Richa para saber como tratar os professores em greve.
Muito bem. Vamos então agora saber com o Carlos Pestana, que foi chefe da Casa Civil do governo Tarso Genro, o que o Tarso Genro faria se tivesse sido reeleito. Porque essa é uma questão que todo mundo se coloca. Porque o raciocínio é o seguinte: bom, Tarso era governador, deu aumentos, pretendia se reeleger. Certamente não pretendia se reeleger para não pagar. devia ter a certeza de que conseguiria pagar, ou então estaria construindo um arapuca para si mesmo. Então fica essa questão, o que faria Tarso Genro se tivesse sido reeleito, na medida em que algumas fontes são conhecidas, os fundos aí, os depósitos judiciais já meio esgualepados, a possibilidade da renegociação com a União. Mas qual era realmente a carta na manga? Porque eu imagino que o governador estivesse pensando assim, olha, me reelejo e pago. E, no entanto, veio agora essa situação que é colocada nesses termos. É colocada da seguinte maneira. Primeiro, não tem dinheiro. E segundo, o governador anterior agravou a situação com seus aumentos. Seria assim uma espécie de irresponsabilidade ou até de ato suicida. Deu aumentos que não poderia pagar se reeleito. A prova disso seria que o atual governador não pode pagar. Então eu queria que o Pestana nos esclarecesse. O que faria Tarso Genro se estivesse no poder? Boa tarde.
Boa tarde, Jeremir. Boa tarde, Coronel Frota, Elenir, Ortiz. Né? Bom, em primeiro lugar, Jeremir, eu acho que é importante, né, a gente registrar, antes de dizer o que nós faríamos, até porque fazem poucos meses que nós saímos do governo, foi o que nós fizemos no governo. Porque isso tem a ver com as opções que a gente toma enquanto é gestor. Tá? Então, no nosso governo, para não parecer aqui um discurso de quem não tem responsabilidade com a gestão, ou quem tem as facilidades de não estar hoje na gestão, no nosso governo, a gente aumentou os investimentos em saúde, aumentou os investimentos em educação, aumentou os investimentos em segurança, todas as categorias tiveram ganhos reais de salário, ou seja, houve uma valorização do servidor, e aqui nessa mesa tem no mínimo duas pessoas com as quais eu tratei, que são testemunhas disso, que é o Coronel Frota e o Ortiz aqui pelo UGIRM. Nem sempre concordamos, né? Mas é inegável, né? E eles são testemunhas que nós nunca chegamos, eu nunca cheguei numa mesa de negociação e disse, olha, o Estado não tem dinheiro ou o Estado não tem condições de dar aumento. Não, nós daremos aumento, o que não significa que o aumento dado correspondia à expectativa da categoria. Mas todos eles tiveram ganhos reais e ganhos significativos. Por que que isso é importante, Juremir? Porque quando nós assumimos o governo, lá em 2011, nos primeiros 15 dias, nós encaminhamos um financiamento para o Banco Mundial. Com qual objetivo? Qual é que era a lógica? Então, olha, nós sabíamos que o Estado estava em dificuldades, ou seja, a dificuldade do Estado não é deste governo, não é do governo passado, são de vários governos anteriores. E nós tínhamos uma ideia muito clara, ou seja, o recurso do Tesouro era para valorizar o servidor público. E nós, através de financiamento, aumentaríamos os investimentos nas áreas essenciais do Estado. Isso que era uma política que nós definimos desde o primeiro dia. Então, no 15º dia, nós tínhamos já um projeto de financiamento para esse recurso. E isso, de fato, aconteceu, e prova disso é o relatório de há poucos dias atrás do próprio Tribunal de Contas, que reconhece que nós investimos mais em saúde, educação e segurança. Mais do que isso, na campanha, eu tive a oportunidade de coordenar a campanha do candidato Tarso Genro. Nós temos de forma muito clara, o nosso projeto é investir mais. E aqui, inclusive, acho que tu está lembrado, Jeremiro, eu fiz um debate com o coordenador da campanha do então candidato Sartori, Sebastião Melo.
É verdade.
Que já anunciava de forma difusa uma ideia de cortes e se referia às viagens. E nós dizíamos que o valor das viagens era um valor irrisório. E eu sempre questionava aqui o então coordenador, se ele estava propondo cortar na saúde, cortar na segurança, na educação, onde é que seriam esses cortes? E isso nunca ficava muito claro. Então é bom recuperar um pouco da história, porque parece, quando a gente ouve os relatos hoje, que o desfecho, se nós tivéssemos ganho a eleição, seria o mesmo. Eu diria com toda certeza, não seria o mesmo.
O que seria feito? Como se pagaria?
Em primeiro lugar, questão da dívida. Nós temos uma opinião que o projeto que foi aprovado, no caso do Rio Grande do Sul, que não tem dinheiro a ser ressarcido pela União, ou seja, ele só amplia a margem fiscal, ele não precisa de regulamentação. Ou seja, ele já é autoaplicável. Então, nesse sentido, o Estado do Rio Grande do Sul já teria uma margem fiscal, neste ano, de mais de 2 bilhões para serem buscados.
2 bilhões.
2 bi.
Eu pensava que era um.
A nossa.
2 bilhões.
2 bi.
Eu pensava que eram 20. São 2 bilhões.
2 bi. A nossa. O que é 20 é a redução que teve o resíduo da dívida.
Certo.
Ou seja, com
mas
essa
pode
negociação.
Pegar emprestado 2 bilhões.
2 bi e poderá no próximo ano, né? Na nossa estimativa, algo em torno de 4 bilhões. Né? No ponto de vista de financiamento. Mas nós deixamos um projeto pronto, que foi encaminhado somente em junho, dos debêntures, que na verdade é a possibilidade da dívida ativa, de negociar a dívida ativa do Estado. Algo em torno de 750 milhões. Que o atual governo, por uma opção dele, que a gente respeita, né, não quis pedir em regime de urgência. Está tramitando a casa em junho. Outra alternativa, que essa parece que o governo vai encaminhar agora no mês de agosto, que o Ortiz se referiu, aumento dos saques dos depósitos judiciais, que seria de 85 para 95, que isso significaria algo em torno de 900 milhões que poderiam acrescer de possibilidade para as contas do Estado. Poderia aqui destacar a questão da compensação previdenciária, o Comprev, né, que significaria mais de um bi em termos de possibilidade de arrecadação para o Estado. Então, estou pegando alguns elementos, né, e eu não quero dizer com isso que a situação do Estado é uma situação boa. Não, de fato, o Estado vive em dificuldades. Mas vive em dificuldades há muito tempo. E aí se fazem opções para como tu vai enfrentar essas dificuldades. Nós, por isso que eu resgatei o início do nosso governo, nós fizemos uma opção muito clara, ou seja, nós pegamos todo o recurso do Tesouro e dissemos isso na época. Isso aqui vai ser para valorizar o servidor público, né? E vamos buscar o recurso para financiar as políticas sociais do Estado através de financiamento. Isso foi uma opção do nosso governo. E quero dizer que a gente fez isso sem aumentar impostos. Também aqui recuperando um pouco a memória, porque eu acho que é importante nesse momento. Quando nós assumimos o governo, Juramir, nós anistiamos 45 mil agricultores. Isso significou que o Estado abriu mão de 50 milhões de reais de receita. No final do mês de janeiro, nós constituímos um Estado Simples Gaúcho, que fez nós abrirmos mão de mais de 100 milhões de receita. São opções que um governo, que um gestor faz. Tá? Bom, a opção que foi feita agora, pelo que a gente está observando, foi a opção de atrasar o pagamento dos servidores. Tá? Por quê? Porque se tivesse sido encaminhado só essas duas alternativas, né, do aumento da possibilidade do depósito judicial em fevereiro, março, e o projeto dos debêntures, que já estava pronto, isso nós encaminhamos na transição do governo, né, tu teria algo em torno de 1.700. Resolveria o problema do Estado? Evidentemente que não. Mas certamente evitaria, né, essa situação que nós vemos hoje, que é a situação de não pagar salários. Né? Então, são opções.
O governo diz o seguinte, que as soluções possíveis são temporárias, paliativas, que a médio prazo elas não dariam conta na medida em que não criam receitas permanentes.
Mas deixa eu trabalhar esse aspecto, Juremir. Quais são os problemas estruturais do Estado? Tu tem dois problemas estruturais no Estado. Um, a questão da dívida, que tu hoje está aportando quase 3 bilhões na questão da dívida. Né? O segundo é a questão da previdência, que nós estamos aportando, fora as obrigações legais do Estado como empregador e do servidor como empregado, quase 7 bilhões hoje. Por que que é importante nós entendermos isso? Porque pelo seguinte, primeiro, a questão da dívida, ela só começa a se resolver de fato a partir de 2027. E a questão da previdência, tu só vai conseguir fazer essa curva descer, ou seja, ela sobe até 9, 10 bilhões até 2030, depois ela começa, por quê? Porque nós criamos aquela previdência capitalizada e para os novos servidores a realidade vai ser outra e tem uma outra perspectiva. Por que que é importante nós entendermos isso? Porque quando tu tem a clareza disso, tu está dizendo para o servidor e para a sociedade que a solução definitiva disso só vai acontecer a partir de 2027, se tu trabalhar com essa lógica. Que, ou seja, Vamos só, enquanto não resolver os problemas estruturais, tu não tem solução. Então tu está dizendo para os servidores que estão nessa mesa aqui que eles não terão reajuste ou provavelmente terão seus salários parcelados, viverão com esse drama até 2027, 2030. Tu está dizendo para esses servidores que vão ter uma previdência que ainda vai ter um déficit elevado até 2030, que a solução é só posterior a isto. Que o Estado não está dizendo para a sociedade gaúcha que o Estado não terá investimentos até 2030. Então, esta é uma solução que, do meu ponto de vista, enquanto cidadão gaúcho, não serve. Por isso que a gente defendia na campanha, e nós continuamos defendendo isto, que a solução do Estado passa por crescer e ter, sim, assumir, sim, um déficit, desde que ele seja controlado, desde que ele não seja irresponsável. E nós, mais do que falarmos isso, enquanto fomos governo, executamos isso. Porque aqui é importante, parece que a situação do Estado mudou muito de 6 meses para cá do que era 4 anos atrás, quando nós assumimos o governo da IEDA. Vou pegar aqui as informações do Tribunal de Contas. O governo da IEDA gastava 7% em saúde, nós passamos a gastar 12%. Isso não é informação minha, isso é informação do Tribunal de Contas. O governo da IEDA gastava 26%, 27% com educação. Nós passamos a gastar 33%. Qual é o milagre que existiu? Nós fabricamos dinheiro nesse período? Não. Nós fizemos uma opção política, uma opção de projeto. Né? Nós temos claramente, o governador Tarso foi muito claro nisso. Né? E passou a campanha reafirmando isso. Nós vamos continuar gastando. O nosso projeto não é o projeto do déficit zero. Nós aceitamos a ideia de ter um déficit administrável. Por quê? Porque os problemas estruturais do Estado, no mínimo, vão demorar 12, 13 anos para se resolver.
Muito bem. Vamos fazer um intervalo comercial, depois continuaremos tratando desse assunto importantíssimo. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Avenida Protásio Alves, 1578. Churrascaria Barranco informa a hora certa, 1h42. Nós vamos ao intervalo ouvindo Bob Dylan. Já voltamos.